Muito bem, estamos de volta aqui nessa Hits FM. Que bom ter você por aqui na 103,1. Que legal ter você aqui. Vamos juntos, hein? Durante toda a nossa manhã, até 10 da manhã, fazendo a festa com você, com música, informação e muito conteúdo. Aqui é Hits, agora são 8:58. Ela, servidora pública por vocação, primeira mulher eleita prefeita de Caruaru em 2016 e reeleita em 2020 com 70% dos votos, advogada, formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, profissão que escolheu por se interessar desde muito cedo pela defesa dos direitos e pelas causas das pessoas. Nos estúdios, a nossa queridíssima tá aqui com a gente, com muito orgulho, é muito bom receber você aqui, Raquel Lira. Bom dia, querida.
Bom dia, André, Raíza, a todos que fazem Rádio Hits FM, uma alegria poder estar aqui em Jaboatão dos Guararapes, trazer aqui a minha primeira palavra de solidariedade a esse povo que tem sofrido muito em razão das chuvas, aqui com o deslizamento de morros, algumas pessoas que perderam seus entes, perderam tudo aquilo que construíram na vida, meu carinho, meu respeito e minha solidariedade.
Pois é, Raquel, muito triste a situação do estado de Pernambuco, como você tem visto tudo o que vem acontecendo no estado, sobretudo nos municípios de Jaboatão, do Recife e demais regiões metropolitanas, como chegamos a esse ponto e como poderemos superar esse problema, Raquel?
A gente não tem outro caminho que não seja através de política pública. Tive a oportunidade de, ao longo da minha vida pública, ter sido prefeita eleita e reeleita de Caruaru em 2016 e 2020. Quando cheguei lá em 2017, fazia 7 anos que não chovia, André. Para quem não conhece de perto a realidade do Agreste no que diz respeito às chuvas, a gente tem o lugar do Brasil onde tem mais gente e menos água. Há 7 anos não chovia e a gente enfrentou umas chuvas muito fortes em maio de 2017. E aí fizemos um trabalho de mapeamento das áreas de risco, trouxemos o apoio da Universidade Federal de Pernambuco. Sou muito grato ao professor Almir Cirilo, que foi secretário de Recursos Hídricos por muito tempo do estado de Pernambuco, ao professor Arthur, a todos aqueles que lideram essa área dentro da Universidade Federal. Fizemos um convênio com a universidade, criamos o nosso escritório de projetos na prefeitura. Mapeamos as áreas de risco, fizemos o desenho dos canais. Há mais de 30 anos na cidade de Caruaru não havia construção de canais e a gente foi fazer obra. Ao longo desses últimos 5 anos fizemos obras de drenagem super importantes na cidade, e política pública precisa se desenhar assim. A gente não tem solução fácil para problema difícil. É muito complexa essa questão da ocupação irregular das cidades que houve ao longo do tempo. As pessoas migraram de diversos locais de Pernambuco para vir para aqui, para os morros, para as encostas. Pela ausência de política pública efetiva de habitação, as pessoas vivem em submoradias, vivem em palafitas e acabam colocando em risco sua vida todos os dias. Mas a gente não tem como tirar isso da paisagem da região metropolitana do Recife. O que a gente tem é primeiro saber como fazemos para que nossas cidades sejam mais adaptadas a poder cuidar melhor de suas pessoas, e não o contrário, né? A gente não pode esperar que as chuvas cheguem para fazer soluções só paliativas. A gente precisa trabalhar o tempo inteiro, investimento de verdade, recurso no orçamento, obras acontecendo na vida das pessoas, entrega de novas moradias, onde se pode fazer intervenção de drenagem de águas pluviais, de água de chuva. A gente tem, ao longo do tempo, um problema muito crítico de falta de investimento na área de saneamento básico. E isso faz com que a maioria das áreas que são destinadas à drenagem de águas de chuva, elas são conectadas com a coleta de esgoto, o que não deveria acontecer, e elas são subdimensionadas. Elas são dimensionadas para uma cidade onde havia 1/3 da população, cidades onde havia, na década de 60, do século passado, 1/3 da população que hoje existe, 1/3, 1/4 da população. E quando não se investe nisso ao longo do tempo, a gente vê o caos que está acontecendo aqui hoje, em Pernambuco. A gente vê cidades que estão, infelizmente, com milhares de pessoas desabrigadas. O que tem de mapeamento hoje, divulgado pela imprensa, são cerca de 6 mil pessoas, mas se avalia que, na verdade, esse número pode ser muito maior. tem soluções de curtíssimo prazo, e aí não tem outro caminho que não seja a preservação, sobretudo de inicial, na operação de guerra, é de salvaguardar a vida das pessoas, né, de retirar as pessoas que estão na área de maior risco, de conseguir alojá-las em outro lugar, e aí vão políticas emergenciais de auxílio moradia, e políticas que sejam estruturadoras de verdade, de construção de obra de drenagem, de macro drenagem, de saneamento e de habitação. Não existe saída, eu sempre digo que não há solução fácil para problema difícil, não tem solução simples para problema complexo, mas ele precisa ser atacado de diversas frentes, seja da retirada das pessoas em área de maior risco, a concessão de auxílio moradia, a construção de habitações, trabalho de drenagem, de micro drenagem, de macro drenagem. A gente, nos últimos anos em Caruaru, nos últimos 5 anos, nós entregamos 4.500 moradias lá. E isso não foi uma solução, não foi fácil. Havia habitacionais que estavam sendo construídos há muito tempo e que as obras não tinham sido concluídas. A gente foi para cima do governo federal, fomos buscar recurso. As obras de drenagem feitas por lá, a gente não teve apoio do governo do estado. Mas também a gente não cruzou os braços. Nós fomos buscar empréstimo, pegamos empréstimo na Caixa Econômica Federal e destinamos para obra de saneamento básico, para obra de drenagem. Há 30 anos não existia drenagem, obra de drenagem real na cidade. Então, não tem caminho fácil. Tem que enfrentar.
E foi assim por 2 mandatos, né?
Tem que ter. E continua lá, como o vice-prefeito Rodrigo, que assumiu agora o mandato. A gente já tem mapeamentos e projetos para outras obras de drenagem lá. Projetos, repito, construído com a força técnica, com apoio técnico da Universidade Federal de Pernambuco e com o nosso, com uma equipe de projetos que a gente trouxe para dentro da prefeitura. Contratamos mais de 10 de engenheiros, arquitetos, 2, 3 dezenas, com inúmeros estagiários que todos os dias estão trabalhando para a gente poder garantir mais qualidade de vida para a população, de Caruaru. Assim precisa ser feito. No estado a gente tem recurso que precisa ser priorizado, né? Se a gente olhar o orçamento da SEAB, da Companhia Estadual de Habitação, do ano passado, em 2021, foi um orçamento de R$10 milhões, dos quais R$8 milhões para consultoria. Então, tem R$2 milhões que poderiam ser utilizados para construção de habitação. Se você coloca que cada habitação custa em torno de R$60 mil, um pouco mais do que isso, talvez, fora a área de terreno, você vê que não dá para fazer nada.
É verdade. Muitas pessoas podem estar dizendo, Raquel, mas Raquel, ela fala isso porque ela não é da região metropolitana do Recife, não é de Recife, não é de Jaboatão, né? É de Caruaru. Se fosse em Caruaru, como é que você teria feito para resolver esse problema?
Em Caruaru foi o que a gente fez. Eu passei por 2 enchentes na cidade. É claro, a gente não tem área de morro crítica assim. Sim. A gente só tem um morro lá que tem um adensamento populacional muito grande e a gente vem investindo. A gente já investiu só no Monte Bom Jesus. Onde é aquele cartão postal da cidade, quem vem de longe, que conhece Caruaru, vê um morro lá com igreja em cima, todo o símbolo de Caruaru tem a ver com o Alto do Moura, com o Monte Bom Jesus. E o Monte Bom Jesus, nós nos comprometemos no plano de governo de 2016 a resgatar os lugares símbolos de Caruaru para devolvê-los à população. Um deles era o Monte Bom Jesus. O Monte Bom Jesus vivia na lama. A gente não tinha. E na violência. Ninguém mais podia subir o Monte Bom Jesus. Tinha que pedir licença ao tráfico para poder subir. E eu lancei meu plano de governo lá. No dia de chuva, em agosto de 2016, eu estava em cima do monte, com a lama na canela, lançando o plano de governo, dizendo que a gente ia devolver aquele cartão postal para nossa cidade. E a gente devolveu. Lá em cima, a gente já investiu mais de R$10 milhões. Em cima e no meio. Então, a gente foi trabalhar as novas escadarias, urbanização. O serviço não está pronto, estão lá em obras ainda. Fomos fazer praça, mirantes, as tapioqueiras trabalhando lá em cima. Devolvemos o cartão postal para a cidade, a área está toda urbanizada. Tem áreas de mirantes, onde acontecem feiras, exposições de cultura, esporte, lazer. É tudo junto.
Como é que está o Alto do Moura lá?
O Alto do Moura com muito investimento também. A gente conseguiu agora um investimento para... Só investimento viário, em torno de R$15 milhões... junto ao Ministério do Turismo. Estamos iniciando já uma obra de construção do Centro Cultural do Alto do Moura, a gente denominou de Mestre Galdino, para que a gente possa incentivar a economia criativa, geração de emprego e renda. Obra de drenagem lá também sendo feita. A gente tem problema grave e crítico de saneamento, porque a Compesa não tem cumprido o seu papel, e a gente tem buscado, assim, o poder do município é limitado diante da necessidade que a gente tem de investimento em saneamento, mas a gente não cruzou os braços não e foi para cima para fazer obra. E o Alto Moura, graças a Deus, é um dos lugares símbolos que a gente mapeou na cidade. A gente elegeu 5 e a gente está fazendo isso para o estado de Pernambuco também. Os lugares símbolos de Pernambuco, o litoral norte, a Ilha Tamaracá, o centro do Recife, para colocar no nosso plano de governo um grande investimento para poder fazer requalificação dessas áreas, e não é só para tirar retrato. Uhum. Não adianta obra para colocar na televisão, tirar retrato e querer ganhar um prêmio. Não. O prêmio é consequência sempre de um trabalho que possa ser feito. Nós ganhamos muitos prêmios em Caruaru. Prêmio de cidade caminhava, investimento num parque linear de 8 quilômetros, a gente revitalizou o Monte Bom Jesus, entregamos 4.500 moradias e continua construindo novas moradias, a gente fez obra de drenagem, mas o que a gente quer mesmo é fazer as pessoas serem felizes no lugar onde vivem, e esse é o diferencial. A gente foi, o maior desafio meu ao ser prefeita da cidade, era unir Caruaru. Tinha um sentimento muito forte de que o cidadão da zona rural e da periferia era cidadão de segunda categoria, porque o investimento sempre vai para quem menos precisa. A gente inverteu essa lógica, conseguimos chegar primeiro às zona rural e as periferias do município. Tem muito o que fazer ainda, mas a gente redirecionou a estratégia de desenvolvimento da cidade, porque ela precisa, sobretudo, envolver as pessoas.
O Raquel Lira quer ser a primeira candidata eleita governadora do estado. Se sente preparada a enfrentar tanta dificuldade que o estado tem como essa que estamos vivendo?
Nunca peguei nada fácil na minha vida. Eu, ao longo da minha vida pública, eu saí de Caruaru com 14 anos de idade para vir estudar no Recife, como muitos de minha geração. Eu faço parte da colônia caruaruense que veio embora para a região metropolitana. Inclusive, meu apartamento é aqui, morei aqui por muito tempo. Meu apartamento está aqui, tá voltando a ser utilizado, né? Aqui em Jaboatão eu tenho uma casa e minha mãe, eu morei aqui primeiro, minha família, minhas irmãs, com meus tios, com o tio Fernando Lira. Minha irmã mais velha veio primeiro, depois a irmã do meio, depois a gente ocupou demais a casa do tio Fernando, então acabou que meu pai comprou um apartamento aqui. Aí eu estudei aqui, fiz o ensino médio a partir do segundo
ano.
São
quantos irmãos?
Somos 3 irmãs, eu sou a mais nova.
Ah, você é a caçula?
Eu sou a caçula, tenho duas irmãs mais velhas, uma que é funcionária pública, servidora médica do IMIP, do Oswaldo Cruz, é pesquisadora, é pediatra. E a outra é analista de sistema, trabalha com tecnologia, trabalhou muito tempo aqui no Porto Digital e agora tem uma startup lá em Caruaru. Também trabalha lá, o marido dela é de Caruaru, mas veio morar no Recife, como muitos da nossa geração. Vim estudar, fiz a faculdade de Direito aqui, prestei concurso, fui advogada do Banco do Nordeste, trabalhei aqui em Recife, ali na Gervásio Pires. Depois eu fui morar em Brasília para estudar e passei no concurso para delegada de Polícia Federal. Morei em Brasília, depois eu fui para o Rio como delegada já, passei uma temporada no Rio de Janeiro, depois eu vim morar em Recife, também como delegada, aqui na Superintendência da Polícia Federal no Recife. E em 2005 passei no concurso para procuradora do estado de Pernambuco. Em 2006 assumi a Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo ao governador Eduardo Campos. Eu trabalhei no Palácio no primeiro mandato dele por 4 anos. E depois coloquei meu nome à disposição do povo de Pernambuco, sabendo que poderia fazer mais por ele. Com um mandato eletivo, fui eleita deputada estadual em 2010. Fui convidada para ser secretária de Criança e Juventude do Governo do Estado, que me aproximou muito da temática. Passei 2 anos como secretária, voltei para a Assembleia, fui reeleita deputada estadual em 2014. Em 2016, fui convocada pelo povo de Caruaru para me colocar à disposição para um mandato eletivo de prefeita. Fui a primeira mulher eleita prefeita da minha cidade. Foi uma eleição dura, né? Enfrentamos lá naquele momento já o PSB e toda a articulação que fizeram para tentar nos tirar do jogo. Levemos a eleição para o segundo turno, fui eleita e fui reeleita em 2020 com quase 70% dos votos, sem nada de apoio do governo do estado, mas a gente não cruzou os braços. Se você me pergunta se eu estou pronta para desafio, eu sempre enfrentei muitos desafios na minha vida e eu sei que a gente tem que aprender o tempo inteiro, a vida inteira. Eu estou sempre muito aberta para isso, porque nada melhor do que ouvir para poder aprender mais. Mas estou pronta para o desafio de ser governadora de Pernambuco e quero poder emprestar a minha força de trabalho, a minha capacidade de transformação para poder mudar Pernambuco e levá-lo de novo a ser referência do Nordeste do Brasil.
A nossa repórter Raíza Macário quer fazer uma pergunta, só que antes, Raíza, rapidinho, tá. A senhora estava falando sobre essa questão de ser a primeira prefeita eleita de Caruaru. A senhora sofreu algum preconceito na sua luta, principalmente na capital federal, para destravar melhorias para a sua cidade? E o que mais atrapalhou nessa jornada como uma mulher na política?
Olha, exercer espaços de poder para mulher é muito, muito difícil, é muito mais difícil do que para qualquer homem. Seja nos cargos que tive, quando eu passei no concurso para delegada de Polícia Federal, eram 350 delegados naquela época fazendo o curso de formação lá em Brasília, 7 turmas de 50. Desses 350, só 10% eram mulheres. Então na minha turma tinha 45 homens e 5 mulheres. Logo depois desse concurso, foi mudada a regra lá, porque se entendeu que ainda assim tinha passado muita mulher. Então mudaram a regra da prova física para poder impedir que mais mulheres pudessem entrar. A gente tem um exercício físico que tem que fazer, desse de supino, de barra, que é muito mais difícil para mulher do que para homem, pela nossa estrutura corporal. Mudaram a regra disso. Mas a gente foi superando em cada tempo e conseguindo conquistar o nosso espaço. Eu enfrentei, sim, muito preconceito, muito machismo. Ainda enfrento durante a campanha eleitoral. Primeiro disseram que era meu pai que ia mandar na prefeitura. Depois disseram que eu estava grávida porque eu engordei. E quem ia mandar era o vice. Quem ia assumir, eu não assumiria o cargo. E sempre ficam colocando, André, colocando em xeque a nossa capacidade de liderança. Sempre. Até hoje eu enfrento todos os dias nos jornais, nas rádios, nos blogs, dizendo que eu não serei candidata, não tenho coragem de ser candidata. Me colocam compondo chapa como senadora, como vice. Quando sou pré-candidata a governadora, fico um tempo inteiro. E não fazem isso com homens, é curioso isso.
É incrível, né?
Eu, em qualquer pesquisa, não analiso pesquisa, mas em qualquer das pesquisas publicadas, eu estou no segundo turno. O nosso projeto está no segundo turno, porque não é um projeto pessoal, mas o tempo inteiro coloca em xeque a minha capacidade de liderança disso. E a gente já mostrou que tem mulher faz de um jeito diferente. Nós ouvimos mais, nós dialogamos mais, nós agimos com mais transparência. Ganhamos prêmio de transparência do Tribunal de Contas do Estado, de cidades com mais de 100 mil habitantes, pela nossa capacidade de colocar tudo na internet. Está tudo lá, quem quiser ver a vida de Caruaru, todas as nossas licitações, todas as nossas contratações, a execução orçamentária, está tudo na internet. Quem quiser acompanhar o trabalho da nossa cidade, pode ser a democracia. E eu tenho o sentimento que o povo de Pernambuco, não só colocado, tem um desejo hoje de eleger uma mulher governadora, mas a gente tem que ter também a capacidade de conseguir realizar. E ao longo do tempo, na minha trajetória, eu já demonstrei que posso entregar resultados. A gente fez o maior investimento na nossa história ali em drenagem, em habitação, em entrega de resultado na educação, na saúde pública do nosso município. E estou aqui querendo fazer também isso por Pernambuco.
Raíza Macário.
A senhora bem falou, né? A senhora em 2010 foi a mulher mais bem votada do estado, reeleita prefeita de Caruaru com 70% dos votos e representando agora todas as mulheres. Qual a principal pauta do seu governo a favor da mulher assim que tomar posse? Tendo em vista que nosso estado possui altos índices, né, de violência contra a mulher.
Somos 54% da população de Pernambuco, as mulheres são. Quando a gente vai fazer um estudo sobre pobreza, os indicadores estão postos pelas maiores agências de publicação de indicadores do Brasil. A mulher é que sofre mais com a pobreza. A mulher é que foi que perdeu o emprego primeiro na pandemia. Ela precisa cuidar dos seus filhos. Se a gente não tem política social que permita a mulher poder ter lastro para poder sair de casa para trabalhar e garantir o sustento de sua família, isso não vai acontecer por obra divina. A gente tem que ter política pública de verdade. Fizemos isso na cidade de Caruaru. Me comprometi a construir o maior programa de educação infantil da nossa cidade. E nós construímos ao longo do tempo, nós saímos de 1.000 vagas de creche e 1.500 vagas de educação infantil para mais de 7.800 vagas de creche e educação infantil. Quando você vai em qualquer roda de conversa com mulheres, e eu participo de muitas delas, você vai ver que a primeira ação que elas pedem é construção de vaga de creche. Porque com isso, a nossa criança, as crianças, elas estão matriculadas em creche com o direito a 5 refeições por dia, combate à desigualdade na veia. A gente em Caruaru, além disso, a gente faz atendimento nutricional, a gente coloca oftalmologista com distribuição de óculos, a gente coloca dentista dentro da escola, a gente coloca plano de vacinação, o programa Saúde de Família dentro das escolas da nossa rede pública municipal. Só com isso, eu tenho em Caruaru 45 mil alunos na nossa rede. Imagina fazer isso para o estado de Pernambuco, a gente conseguir garantir o atendimento das crianças onde elas estão com a gente o tempo inteiro. Ampliamos. E quando a gente vai para mulheres, a gente coloca a criança na escola e a gente permite a mulher sair para trabalhar. Quando a mulher sai para trabalhar, foi o problema que a gente viu? Falta qualificação profissional. Fomos começar a fazer qualificação profissional dentro da creche. Criamos estratégia de qualificação profissional específica para a mulher. E para a gente fazer isso, a gente precisa cuidar da criança. Toda licitação nossa de qualificação para a mulher tem um lugar para poder as mulheres deixarem as suas crianças enquanto elas estão sendo qualificadas. Porque ela não sai de casa para estudar, não é porque ela não quer, não, é porque ela não tem onde deixar seus filhos.
Sim.
Parece um luxo poder, vai deixar o menino em casa para poder fazer uma qualificação profissional, fazer um curso de empreendedorismo. Então, toda a qualificação, a gente colocava recreador, comida para criança, lugar para criança dormir, para serem cuidadas enquanto as suas mães estão sendo qualificadas. E a gente dá todas as ferramentas para que essa mulher possa conseguir empreender de imediato. Então, se é curso de cabeleireiro, a gente dá escova, a gente dá secador de cabelo, dá chapinha. Se for curso de mecânica de moto, como a gente fez, dá todas as mecânicas de moto. Curso de máquina de costura, de confecção e de conserto de máquina de costura, porque a gente vive lá num polo de confecções. Aqui no Recife tem um polo de confecções muito forte também, em Casa Amarela. Tem muita gente que vende confecção. Então a gente faz curso de mecânica de máquina de costura, curso de moda, de design, para que as pessoas possam ter empregabilidade e capacidade de empreender. E então, como você me diz assim, se o tecido social está pronto para a mulher, se a saúde está funcionando para a mulher, e a gente fez um investimento muito forte em saúde voltada para a mulher, criamos uma AME específica, uma atenção multiprofissional especializada para a saúde da mulher, onde a gente tem tomógrafo digital, onde a gente tem ginecologista, a gente descentralizou e colocamos, por exemplo, o atendimento à saúde reprodutiva da mulher em todas as nossas unidades básicas de saúde. Temos 80% de cobertura de saúde da família na cidade de Caruaru. Nós construímos uma nova maternidade. A gente já tem uma maternidade que funciona do município, num prédio arrendado da década de 50, não eram condições adequadas. Ela ainda está funcionando. Estamos no plano de implantação da nova maternidade construída com mais de 60 leitos, com um centro de parto normal, na cidade de Caruaru, com atenção para 400 partos por mês. A gente sabe que em Pernambuco não se tem tido o direito de nascer. A mãe, ela entra numa ambulância sem saber onde vai ter seu filho. E não tem nada mais indigno e nada mais previsível do que depois de a mulher estar grávida, 7 meses depois, essa criança, pelo menos a partir de 7 meses, essa criança nascer. Então, atenção à saúde da mulher, atenção à qualificação profissional, empreendedorismo e capacidade, e todo o curso que a gente faz, a gente trabalha em empoderamento feminino. E não é para que essa mulher seja necessariamente uma militante de uma causa eleitoral. Pelo amor de Deus, não é isso. É para ela perceber que a partir dela mesmo, com o seu fortalecimento interno, com a ajuda de política pública, ela pode sair de casa para trabalhar, para ganhar sua vida, para deixar de ser vítima de violência. A gente fortaleceu e muito a política de combate à violência, de enfrentamento à violência, não só com a parte educativa, pedagógica, de trabalhar na cidade, colocar como porta de serviço de acesso à mulher vítima de violência todas as nossas portas de serviço da cidade, mas com um atendimento muito profissional. Nosso centro de referência à violência da mulher é o centro de referência Maria Bonita. Contratamos equipes de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, tem um time, a Patrulha Maria da Penha com a Guarda Municipal, com capacidade dobrada agora, com gente capacitada para atender a mulher que está com medida preventiva, e com isso a gente reduzir a criminalidade. Sabemos que feminicídio em Pernambuco é um grande problema. As delegacias da mulher precisam ser interiorizadas, o plantão precisa funcionar no final de semana e durante a noite, que é onde as mulheres sofrem mais violência, e isso não se faz com discurso, isso se faz com atitude, com atividade prática. A minha turma na Secretaria da Mulher em Caruaru, e eu também, eu participei de muito acolhimento à mulher, e se a gente não faz isso, no momento que ela está sofrendo a violência, conseguir tirar ela de casa, conseguir garantir a vida dela e a dos meninos dela, a gente não consegue diminuir essa violência. E o estado de Pernambuco, infelizmente, a gente teve há 15 dias atrás um fórum estadual de coordenadorias e de organismos voltados ao atendimento à mulher nos municípios, um fórum estadual organizado pelo governo do estado. Olha só, a nossa secretária da mulher lá de Caruaru, Juliana, ela quase não consegue ter o direito de entrar, porque sabem que ela demorou muito para conseguir entrar, depois demorou muito para conseguir um crachá, para poder debater, e nós não estamos aqui para eleitoralizar isso.
Mas você acha que é o quê, Raquel, isso?
Porque
você acha que isso é o quê?
Esse governo se acostumou a colocar propaganda na televisão e acreditar na propaganda que coloca na televisão, enquanto a vida real das mulheres de Pernambuco é muito diferente. Essas mulheres, elas estão desempregadas, elas estão no desalento, elas sofrem violência todos os dias, e a gente precisa de política pública de verdade, que não seja discurso. Nós construiremos o maior programa de educação infantil da história de Pernambuco. Nós vamos construir creche nos municípios. O estado do Ceará já fez isso, o estado de São Paulo já fez isso há 30 anos atrás. O governo do estado de São Paulo, há 5 anos atrás, eles construíram, eu me lembro, eu acompanho de muito perto, e o secretário de educação de lá é meu amigo, eles construíram 60 mil vagas de creche com parceria, com a organização não governamental. Fizeram do jeito que precisava fazer e construíram em um ano 60 mil vagas de creche. Nós estamos falando de um estado mais rico do Brasil, mas a gente construiu 7.500 vagas de creche em Caruaru em 5 anos. Por que a gente não consegue fazer isso em Pernambuco? É claro que a gente consegue. A gente precisa direcionar o dinheiro da melhor forma possível para permitir que essas mulheres possam ter oportunidade. A gente criou lá uma associação de mulheres empreendedoras de Caruaru. Sabe quem é a presidente? Uma ex-moradora de rua. Tem coisa mais linda do que você resgatar uma mulher que está lá.
Dá oportunidade,
Fran,
né?
É Fran o nome dela, Fran.
É Fran.
Fran, se você tiver a oportunidade um dia de trazê-la para cá, para mostrar como é o resgate de verdade de uma pessoa que morava na rua com seus filhos e hoje ela tem o trabalho dela, ela se sustenta a partir do seu próprio trabalho e é presidente de uma associação de mulheres empreendedoras. A gente precisa fortalecer o tecido social, fortalecer as mulheres, porque quando as mulheres estão fortes nas suas comunidades, são elas que levam nas costas as comunidades,
verdade.
O nosso Pernambuco vai estar forte também.
Então, parabenizando você aqui, o Alessandro de Candeias, e também estão perguntando a senhora Raquel, temos hoje o Hospital da Restauração, maior emergência de Pernambuco, vivendo uma crise que só piora. Hospital da Restauração, como é que você pretende resolver não só o caso do Hospital da Restauração, como também da saúde do estado de Pernambuco?
Nós estamos aqui diante de pontos que são cruciais para o povo de Pernambuco. E se a gente fizer uma... obviamente, falando... Eu, um momento agora na região metropolitana, o tema é habitação. O tema é socorro às vítimas, socorro às famílias, impedir que novos casos como esse possam acontecer. Habitação não foi um tema de Pernambuco ao longo desses últimos anos. Não existe política pública de habitação. E não adianta terceirizar a responsabilidade a essa altura. Se o governo do estado tem alardeado por aí afora que tem 8 bilhões de reais para fazer investimento, construa habitação, construa drenagem, resolva o problema da saúde. Quando o governador Eduardo Campos, ele foi governador do estado, meu pai foi secretário de saúde entre os anos de 2008 e 2010. Foram entregues em Pernambuco 14 unidades de pronto atendimento. 12 delas na região metropolitana do Recife, inclusive aqui em Jaboatão, foi para inauguração de todas elas. E duas no interior do estado, uma em Caruaru e uma em Petrolina. O hospital foi entregue ao Hospital Dom Helder, o Hospital Miguel Arraes e o Hospital Pelopo da Silveira. Esse último entregue já na virada do governo, acho que foi em 2011. E entregue também em 2014 o hospital em Caruaru, o Hospital Mestre Vitalino, que é a maior emergência, é o maior hospital, emergência não, desculpa, é o maior hospital do interior do estado de Pernambuco, sem ser emergência. O Hospital da Restauração, ele está saturado e ele está absolutamente, como toda a estrutura da rede própria de saúde do nosso estado, precária. Não houve investimento nos prédios da rede pública. Você vê o Hospital Getúlio Vargas, o Otávio de Freitas, é tudo agora alagado. Nas chuvas eles foram totalmente alagados, uns escorados, o teto caindo, e não tinha dado as chuvas ainda, lembre-se muito bem, quando o Hospital da Restauração caiu o teto, não era por conta das chuvas, era por conta da rede de esgoto e de água de dentro do próprio hospital. Agora, depois de tudo acontecido, o estado publicou uma licitação de 8 milhões de reais para fazer manutenção no prédio. Isso aqui tem que ser uma coisa ordinária. Em Caruaru, nós temos um hospital próprio. A gente não utilizou o hospital de campanha para Covid, não.
Isso jamais aconteceria em Caruaru.
Não, isso pode acontecer em Caruaru, se houver um alagamento, uma
Sim,
chuva uma, muito forte.
Uma catástrofe.
Uma catástrofe, mas hoje no nosso hospital o prédio não vai cair de jeito nenhum, porque ele está de pé. Quando a gente chegou lá em 2017, o prédio era totalmente precário. A gente colocou o Hospital Manuel Afonso de pé e ele que serviu para a gente, para poder ser a referência para a Covid, ser a nossa retaguarda. Nós colocamos lá leito de UTI para poder atender a Covid. Agora tem leito pediátrico para atender síndrome respiratória que estão acometendo as crianças. E a gente tem feito a nossa parte. A maternidade é nova, então a gente não vai ter o risco com a maternidade. E olha só, não fui eu que construí o Hospital Manuel Afonso. Ele foi construído há 20 anos atrás, mas não tinha investimento nele. E aqui o Hospital da Restauração, a maior emergência do Norte Nordeste, não pode estar cada dia caindo um pedaço do teto. Não pode estar os médicos tendo que utilizar bote, os enfermeiros, profissionais de enfermagem. Eu tenho tido conversa com eles, estive no COREN, no Conselho Regional de Enfermagem, e eles mostrando as péssimas condições do repouso dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. E a gente tem visto todos os dias o caos para que os pacientes possam ser atendidos, segurando as macas, colocando em cadeira os acompanhantes, esticando um papelão embaixo das macas para poder passar a pernoite, as ambulâncias sendo presas sem poder voltar para o interior. A gente precisa estruturar a rede do interior para impedir que tantas pessoas tenham que vir do interior para cá também. E precisa dar resolutividade. A gente falta insumo, e não é por conta do desabastecimento que tem havido agora, por conta da falta de insumos nacional, não. A gente tem tido um desabastecimento na rede de saúde pública de Pernambuco há muitos anos. Quantos pacientes que a gente não conhece que saem de dentro do bloco cirúrgico porque estava sem os insumos para poder fazer as suas cirurgias? Então, colocar a saúde como prioridade precisa ser realidade. E você não vê o governador se pronunciar sobre isso.
É um absurdo, né?
Se ele não se pronuncia sobre a questão da violência contra a mulher, se ele passa 5 dias para poder ir para o chão, não é olhar de cima. Ele se acostumou a ver as coisas de dentro do seu gabinete. E isso não muda a vida das pessoas, olhar do gabinete. Ele acaba acreditando naquilo que as pessoas dizem. Você tem que ir para lá, onde as coisas estão acontecendo, onde a vida das pessoas está acontecendo. E ouvir as famílias de perto, ouvir as pessoas de perto. E não nesse momento crítico somente, ficar aqui uma troca de disputa, quem falou com quem, de presidente da república, com o governador. O que a gente precisa é socorrer o povo, que tá chorando a morte dos seus, e não tem cor partidária para isso. E eu sei o que eu sofri em Caruaru, nas enxurradas, na pandemia. O governador não atendeu meu telefone, não. E nem foi lá em Caruaru. Então, não é um ato que acontece de agora. Precisa de atitude para poder chegar junto do povo e para poder mudar a vida dele, e não é eleitoralizando e politizando esses temas, porque vida e morte não tem cor partidária.
Raquel, a gente vai para o intervalo, mas depois do intervalo, eu queria que você respondesse sobre o Bom Prato Pernambucano, como vai funcionar e também a oferta de emprego e renda. Sobre esse tema, a Raquel vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo.
E daqui a pouco, você vai ouvir.
Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais.
Aqui é Hits, a gente continua aqui ao vivo nos estúdios da Hits FM com a pré-candidata ao governo do estado, Raquel Lira. Antes de você, Raquel, responder sobre a pergunta que eu fiz do seu compromisso com o Bom Prato Pernambucano, tem um ouvinte aqui fazendo uma pergunta bem importante aqui, ó. Sou Marcone Gomes Barbosa, do bairro de São Francisco, no Capo Santo Agostinho. Gostaria de saber se a senhora, se eleita, vai voltar a colocar novamente a função de cobradores nos coletivos da região metropolitana, função que o atual Paulo Câmara, no governador, acabou deixando muitas mulheres desempregadas e mães de família, questão de cobradores no transporte coletivo.
Marcone, me permita dizer que a questão da mobilidade no Recife, ela vai para além. Eu sei que tem uma questão aí de um desemprego estrutural dos cobradores, né, porque se utiliza tecnologia, e com a tecnologia acabou se em algum acordo acontecido aí no meio do caminho, tirando os cobradores. Mas a questão da mobilidade na região metropolitana do Recife é muito mais grave. A gente tem o povo sem o direito de ir e vir, né? A questão do metrô caótica, né? Você, para pegar um metrô, para poder chegar no seu trabalho, eu tenho conversado com muitas pessoas, tenho falado sobre isso. São 400 mil pessoas que utilizam o metrô todos os dias, o metrô sucateado, o Estado disse que estava tomando conta, sentado, divulgou que ia estadualizar, depois desistiu, esqueceu de avisar os metroviários, esqueceu de conversar com eles, o povo entrou em greve. Você vê um absoluto descaso com um tema tão relevante, que é o direito de ir e vir das pessoas todos os dias. Porque quem mora no Cabo de Santo Agostinho vem-se embora para o Recife para trabalhar, vai-se embora para a região metropolitana como um todo. Eu não vou poder responder especificamente agora sobre isso. Eu preciso. Nós estamos mergulhados sobre a questão de mobilidade do Recife. Eu não tenho uma resposta pronta para você, Marcone, mas não tenha dúvida nenhuma que me debruçarei sobre esse tema também para compreender como a gente pode fazer melhor a questão da mobilidade do Recife e essa questão da discussão sobre cobradores e habilitagem eletrônica, que muitas vezes elimina postos de trabalho por conta do desemprego. Isso é desemprego estrutural de alguma tecnologia que avança e retira milhares de postos de trabalho da população.
A gente até entende, né, a questão da tecnologia chegar para ocupar alguns postos para as pessoas que trabalham e precisam dos seus empregos.
Mas me comprometo a me debruçar sobre isso, Marcone, e mais na frente a gente poder falar melhor sobre
isso. Pronto, Marcone, ela colocou na pauta dela, mas sobre o Bom Prato Pernambucano, como vai funcionar?
Nós temos aqui um problema de fome em Pernambuco muito forte. Nós somos a região metropolitana mais pobre do país, onde o pobre é mais pobre de qualquer lugar do Brasil. A gente é capital e campeões, infelizmente não capital, mas campeão de desemprego no Brasil também. Para se ter ideia, André, dos 27 estados da federação, 21 já retomaram seus níveis de emprego diante da pandemia, mas Pernambuco não. Pernambuco não consegue retomar seu emprego porque não tem infraestrutura, porque não tem qualificação profissional, porque falta estrada, falta água, falta qualificação. A gente não tem incentivo, uma carga tributária muito alta, massacra o pequeno e o grande empreendedor, numa carga tributária alta sem entregar resultado. A gente tem uma demora muito grande nos licenciamentos, na aprovação de novos projetos, novos empreendimentos. A gente reduziu em Caruaru de 6 meses para 30 dias o tempo médio de aprovação de novas empresas. E quando você me pergunta sobre o Bom Prato, ele vem justamente para combater a fome no nosso estado. A nossa proposta é construir restaurantes populares, unidades fixas e móveis que possam, espalhados pelo estado de Pernambuco, entregar alimentação a um baixo custo e alto valor nutritivo para milhares de pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil, a gente poder entregar refeições a ele. Isso já acontece em outros estados, o estado de São Paulo já avançou muito em propostas como essa, e a gente poder fazer o Bom Prato é entregar restaurante popular, unidades fixas e móveis para beneficiar a população que recebe o Auxílio Brasil para poder comprar alimentação a baixo custo subsidiada pelo governo do estado, e com isso a gente também movimentar a agricultura familiar do estado de Pernambuco, comprando os insumos de uma cadeia produtiva tão forte e que está sendo tão desassistida, porque acabaram todas as políticas públicas de atendimento ao homem e mulher do campo. Quando se acaba o programa Terra Pronta, quando não entrega mais semente, aração de terra, barreiro, barragem, auxílio técnico, o IPA está sucateado, você não tem mais extensão rural, apoio técnico ao pequeno produtor, e a gente vai resgatar tudo isso. E o programa Bom Prato, ele vem também como o local onde a mercadoria, o produto do pequeno produtor rural de Pernambuco vai poder ser entregue, não só na merenda escolar, mas também no programa Bom Prato em Pernambuco.
Raíza Macari.
Em relação à educação, Raquel, tem muita gente perguntando na nossa live também, né? O estado tem deixado a desejar na educação, o que fazer para melhorar o aprendizado e também melhorar a situação dos professores estaduais?
Nós temos uma geração de neném em Pernambuco, infelizmente, também somos dos maiores indicadores de jovens que nem estudam e nem trabalham. Uhum. A questão a longo prazo da educação em Pernambuco, ela passa necessariamente pelo maior programa de educação infantil que precisa ser construído em Pernambuco. O olhar para creches. As crianças precisam aprender desde cedo. E ela vai aprender desde cedo, e a gente vê isso de maneira muito clara, quando você tem um projeto pedagógico eficiente, a criança sai com 5, 6 anos para o ensino fundamental já lendo. A gente tem uma geração de crianças analfabetas dentro das nossas escolas do ensino fundamental. Elas não desistem da escola no ensino médio, elas desistem bem antes, porque elas repetem de ano, elas chegam no 6º, 7º, 8º ano, não sabem ler nem escrever, não tem noções básicas de leitura e de matemática. A gente evoluiu no estado de Pernambuco no ensino médio com as escolas de tempo integral, é inegável isso, mas a gente evoluiu sobretudo na redução do abandono escolar, mas a gente não evoluiu na proficiência, que é na qualidade do ensino. É esse o foco que nós precisamos dar a Pernambuco, é garantir que essa criança ela esteja monitorada desde cedo. No estado do Espírito Santo, o sistema de gestão é um só, para a criança que está na creche até o ensino médio, então a gente acompanha essa criança para que ela não deixe a escola, e é isso, não é um sistema de gestão que vai funcionar, é política pública que precisa ser feita. Uhum. Para a educação, garantir o programa de educação infantil, o apoio à qualificação da educação nos municípios, no ensino fundamental, e permitir que essa criança chegue mais pronta no ensino médio para preparar o mercado de trabalho linkado com qualificação profissional, que não precisa ser necessariamente o ensino universitário, é o ensino técnico que precisa ser fortalecido, e permitir que essas pessoas, esses jovens que saem das nossas escolas, possam ter a capacidade de empreender ou a capacidade de poder ser empregado nos seus negócios ou no negócio de alguém. Então, educação tem ações de curtíssimo prazo, de curto, de médio prazo, construção de vagas de creche, permitir que as crianças sejam mais prontas para o ensino fundamental, apoiar os municípios de verdade. A gente é tratado meio como os municípios meio que tratado como adversário do estado, empurra para cá, empurra para lá, municipaliza para cá, municipaliza para lá, não precisamos dar as mãos, porque nossas crianças são as crianças e jovens do estado de Pernambuco, não é a criança de Jaboatão, a criança de Caruaru, nós somos um povo só, né? Então, ser enxergado dessa forma, de maneira colaborativa, e investir muito fortemente em qualificação profissional para permitir que esses jovens possam ingressar no mercado de trabalho ou possam ter a capacidade de empreender, e permitir que Pernambuco seja um lugar próspero para fazer negócio, porque nós somos o pior estado para empreender do Brasil, porque o estado cobra muito imposto, não entrega resultado, sufoca o pequeno empreendedor, burocratiza o acesso ao crédito, e aí é o jogo do perde-perde. Mudar essa realidade, a gente bateu em Caruaru o recorde de geração de emprego com carteira assinada no ano de 2021, com a pandemia sim, a gente fez uma terra mais próspera. E não foi só eu não, é o povo de Caruaru, que é um povo empreendedor. O povo de Pernambuco é um povo empreendedor. Vamos deixar o povo trabalhar.
Raquel, você falando da questão da educação, a gente sabe que a educação corre também muito próximo dessa questão, eu digo da violência, no sentido do tráfico de drogas em colégios e no estado em geral. Consequentemente, violência em Pernambuco. A polícia precisa ser melhor preparada. E como é que você enxerga essa questão das drogas, da violência no estado? Porque o pernambucano, Raquel, ele já vem bastante cansado com tudo isso que está acontecendo.
Cansado de discurso, né?
É muitas promessas e fica muito difícil para a população, principalmente na situação que estamos hoje, a ouvir mais um discurso. Na sua opinião, você eleita governadora do estado de Pernambuco com relação à violência, que está cada vez pior. O que é que você pode falar?
André, nós conseguimos mostrar resultado sobre o enfrentamento à violência e fazer a nossa cidade de mais paz lá em Caruaru. Quando a gente chegou ali na eleição de 2016, a violência era o principal tema da cidade. Como tá sendo em Pernambuco, junto com a saúde e com o emprego, o principal tema hoje é a segurança. O pernambucano tem medo de sair de casa. Todo mundo tem alguém conhecido que perdeu a vida em razão da violência. Pernambuco é o segundo maior estado do Brasil em mortes por arma de fogo, dados de 2021. E não adianta querer cobrir o sol com a peneira, porque todo mundo sabe que isso é verdade. E não são indicadores trazidos por mim, são os números nacionais do Fórum Nacional de Segurança Pública. E o Pacto pela Vida, que é tão alardeado pelo governo do estado, que funcionou lá no passado, morreu. Ele não existe mais. As tropas estão desmotivadas. A gente tem delegacias sucateadas. Não tem gente para cobrir o efetivo da Polícia Militar. A gente tem 90% das cidades pernambucanas tem a cobertura de uma dupla de policiais numa viatura, 2 horas por dia. A maior parte dos bairros do Recife, da região metropolitana, também é desse jeito. Então, com tropa desmotivada, faltando gente, faltando estrutura, faltando com material sucateado, delegacia funcionando com um policial, sem saber se fechar a delegacia para atender uma ocorrência ou se deixar a delegacia aberta para atender o que vem de demanda. Então, a gente precisa estruturar de novo. A gente em Caruaru criou Juntos pela Segurança. Nós reduzimos em 5 anos 50% de homicídio na cidade. Esse primeiro quadrimestre, os mesmos 4 meses, mais 40% reduzido de violência, de crime de homicídio, em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. 70% de redução de crime contra o patrimônio, de violência de furto, assalto e roubo. E isso não se fez com estalar de dedos. Fui delegada de Polícia Federal, procuradora do Estado de Pernambuco, secretária de Criança e Juventude, prefeita por 2 vezes. E eu tenho experiência já mostrando o resultado de que a gente precisa sentar à mesa com todos que combatem a criminalidade, que reduzem a criminalidade e transformar o nosso estado num estado de mais paz. A gente precisa agir junto com os municípios, inclusive para obras de urbanização, para que os locais que são locais críticos de crime possam ser transformados em cartão postal. Havia parque em Caruaru, nosso parque linear de 8 quilômetros, era lugar de bandidagem. O Monte Bom Jesus era lugar de bandidagem. As nossas feiras eram lugar. Quando você tem a feira funcionando de maneira inadequada, é lugar também onde a gente vai ter crime, onde vai ter. Então, porque a gente precisa. E essa experiência não trouxe de mim, não. Eu visitei a Colômbia, eu vi como se fez em Medellín, em Bogotá, que recolhiam os corpos de caminhão no meio das cidades. E como é que eles fizeram para transformar? Fizeram ação articulada e integrada. Fizeram o fortalecimento das polícias. A gente tem tropa desmotivada, nós vamos investir muito nas polícias militar, civil, polícia científica, corpo de bombeiro. Não adianta. Vê só o que o governador fez agora. Por que não nomeou os bombeiros antes? Se já era um gargalo, todo mundo sabe disso. Agora, às pressas, nomeou 92 bombeiros. Foi importante ter feito agora, mas podia ter sido feito antes. Porque a gente sabe quando tem um incêndio numa cidade, com necessidade de salvamento, da desestrutura do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Pernambuco. A esses caminhões que a gente tem, que são caminhões, esqueci o nome dele aqui, que tem as escadas, que pode atender os incêndios, para o Agreste todinho é um só. Quantos em Pernambuco? A gente não tem um lá que tenha escada suficiente para poder atender os edifícios que existem na cidade. Então, vamos falar de verdade, pegando bote aqui, pegando bote acolá para poder atender o povo. É uma confusão danada. Tem que ter investimento. E olha que você tem um fundo de segurança pública com 90 milhões de reais que poderiam ter sido utilizados, que dinheiro do governo federal vindo para cá, do Fundo Estadual de Segurança Pública, que não está sendo utilizado. A gente teve aí, levantada, a deputada Priscila Krause ontem mostrou, de todo o orçamento da Prefeitura do Recife para investimento em saneamento, em costa, em drenagem, em morros, 17% foi utilizado ao longo dos últimos 10 anos. Tem que ter na veia o orçamento colocado lá, porque política pública só se faz com dinheiro, mas tem que ter execução orçamentária para fazer as coisas acontecerem na vida real né? Não adianta fazer discurso, o povo está cansado disso. A gente já mostrou que foi possível fazer na cidade de Caruaru, já vi acontecer, porque participei do início do Pacto pela Vida, como secretária, como procuradora do Estado. Agora, o que a gente precisa fazer é fazer tudo de novo, é começar e trazer à mesa todos de novo, para a gente repactuar um projeto de segurança pública para Pernambuco, que mostre de fato o resultado, que a gente consiga atender a questão da prevenção e atender a questão da repressão qualificada com inteligência, investindo em sistema de inteligência, investindo na corporação, nas corporações, para permitir que elas tenham ânimo de poder ir para a rua e salvar a vida da gente, colocando a sua vida em risco todos os dias.
Recebendo aqui nos estúdios, finalizando aqui o nosso bate-papo aqui, a pré-candidata ao governo do estado, Raquel Lira. Querida, muito obrigado, foi muito bom bater esse papo com você aqui, queríamos ter mais tempo para ficar amanhã toda aqui, mas infelizmente não temos tanto tempo assim. As suas considerações finais.
Eu quero agradecer a você, André, Raíza, Júlia, a todos que fazem Rádio Hits, de Jaboatão dos Guararapes, a alegria de poder estar aqui nesse momento triste, mas poder conversar com a população, de trazer a minha solidariedade. Tem muitas instituições, quem está nos ouvindo, que estão recebendo donativos, o Transforma Brasil, Caruaru, Recife, eles fazem uma atuação em Pernambuco inteiro, na região metropolitana do Recife, muito forte, assim como a Arquidiocese está colhendo donativos, as prefeituras estão colhendo donativos, seja de cesta básica, material de higiene, colchão, roupa de cama e de banho, super importante nesse momento, para a gente poder devolver um pouco de dignidade. Eletrodoméstico é super importante também, muita gente perdeu tudo, então quem tem fogão, geladeira, ventilador, que possa fazer essa doação com material ou com dinheiro, né? Tem instituições que são sérias, a gente está divulgando isso nas nossas redes sociais também, Raquel Lira Oficial, Raquel Lira com Y, tem lá instituições que estão arrecadando alimentos, arrecadando material de limpeza, material de higiene, eletrodoméstico, colchão. Eu sei que muita gente perdeu muita coisa. Vamos fazer essa grande corrente de solidariedade para permitir que o mais rápido possível se possa buscar restabelecer um pouco da normalidade e dar um certo conforto para essas pessoas que perderam seus entes, que perderam suas casas, que perderam tudo que tinha nas suas casas. Vamos trabalhar com solidariedade. Agora é solidariedade, solidariedade, solidariedade. É isso que a gente precisa fazer para ajudar nossos irmãos.
Muito bem. A pré-candidata aqui ao governo do estado de Pernambuco, Raquel Lira, aqui nos estúdios da Hits FM 103.1.